noite.
Muito boa noite. Cá estamos então para a Hora da Júlia. Estivemos ausentes dois dias porque começou algo que eu acho que fazia muita falta aos adeptos e à normalidade da, enfim, da nossa comunidade no todo, que é de facto as competições desportivas, a emoção dos jogos, a emoção, a paixão do desporto. Pronto, um bocadinho ainda beliscada pela pandemia, porque não há adeptos nas bancadas, mas acho que pelo menos aqui a vertigem da competição já deu alguma alegria. Sejam então muito bem-vindos à Hora da Júlia na Renascença. Cá estou eu, como sempre, com as minhas cúmplices, a Manuela Salgueiro e a Isabel Pereira. Esta noite vamos começar de uma maneira, enfim, um bocadinho invulgar, porque a primeira pessoa que eu tenho para falar comigo esta noite é a primeira pessoa que falou comigo no dia 13 de abril, quando começou a Hora da Júlia. É assim, não é, Inês? Olá, Inês, boa noite.
É verdade. Olá,
olá,
boa noite.
Eu gosto muito de voltar onde comecei, onde fui feliz. Conte-me lá. Então, Inês, continua, está ainda em teletrabalho?
Sim, vou estando em teletrabalho porque tenho o que fazer em casa, portanto, ou melhor, o que tenho para fazer em mãos neste momento, posso fazer a partir de casa, mas entretanto já se vai começando a preparar o regresso com mais experiências no laboratório em breve e também o desconfinamento noutras áreas da vida, não é?
Claro. Olha, vamos recordar, Inês, que estou a falar para Coimbra e que é investigadora científica em bioquímica, não é? Vamos lembrar então isto tudo.
Sim.
E que está numa área que tem a ver com a investigação do cancro, não é?
Sim, sim. Lá muito no princípio da linha, portanto,
mas
uma investigação que tem aplicação em cancro.
Pronto. Tenho aqui como nota que está num trabalho de investigação para a Covid-19 numa plataforma internacional de investigadores que existe online. Conte-me lá o que é isto.
Verdade.
Há investigadores a trabalhar pelo mundo fora para esta.
É impressionante.
Conta. Maravilhoso.
Há umas fadas que são completamente invisíveis, nunca saem nos telejornais nem em lado nenhum, mas as pessoas não fazem ideia da rede, a rede bem entrançada que há de investigadores que têm dedicado o seu tempo desta fase à investigação. E pedem-nos as tarefas mais engraçadas. A coisa está muito bem estruturada. E por causa das reservas, tanto das restrições que há de frequentar os laboratórios e nos movimentarmos, assenta muito este trabalho em pesquisa de coisas que já tenham sido publicadas em anos anteriores. Estamos a falar de décadas, talvez, mais ou menos, já talvez há 10 anos desta parte, porque a investigação em coronavírus...
COVID, sim.
Em coronavírus é uma investigação muito antiga e que era completamente desprezada, muito antiga, pronto, tem alguns anos e era completamente desprezada. E agora que.
Olha, vai na volta, como tudo muda, não é?
Já é impressionante, não é? Isto também é muito bonito na ciência e eu costumo dizer que isto é a natureza a mandar em nós. A natureza manda muito mais em nós do que aquilo que nós podemos imaginar. Pronto, então, portanto, há um sem número de ferramentas computacionais, há um sem número de dados já disponíveis e, portanto, há uma dezena de pessoas no mundo inteiro que, sim, essas sim estão a fazer trabalho no laboratório, em todas as áreas do saber que envolvem a pandemia. Portanto, desde as ciências sociais à investigação básica, como básica é uma tradução do inglês, à investigação fundamental, como nós os bioquímicos fazemos. E, portanto, eles depois isto trabalham em cascata. Portanto, se estas pessoas forem assim o topo da pirâmide. Depois eles têm pessoas a quem delegam tarefas concretas. E
mas isto é trabalho voluntário, não é, Inês? Isto é trabalho voluntário.
Absolutamente.
Acho maravilhoso.
Essas pessoas que depois, de facto, metem as mãos na massa, eles dizem, é preciso pesquisar um artigo que diga alguma informação
XPTO.
Sobre isso.
XPTO. Pronto, e lá vocês lá vão.
Exatamente.
Lá, claro.
Exatamente.
E executam a tarefa e contribuem então com o vosso saber, com os vossos conhecimentos e com a pesquisa que fizeram.
Sim, eu não faço ideia quantas pessoas estão envolvidas, mas pelo tipo de coisas que eu recebo por e-mail diariamente, umas são da minha área e eu digo posso fazer isto, aquilo e aquilo, outras não são e eu digo não posso, não é? Mas, e é mais ou menos metade-metade, coisas da minha área e coisas de fora, eu imagino que sejam milhares de pessoas. Não faço ideia, mas
olha, fico muito feliz por saber que há mentes iluminadas com saber e conhecimento que estão na retaguarda, como diz, são aquelas que não têm visibilidade, mas são as mais importantes.
Também não precisa. Só...
Às vezes, então não sei, de vez em quando, mas que estão a trabalhar para nos ajudar a todos. Isso é que é a coisa mais...
Sim.
Fantástica.
Sim.
Olha, o Inês, entretanto, nós falámos no primeiro dia que eu estive aqui com a Hora da Júlia e nessa altura estava em teletrabalho e estava com a sua mãe, não é? Em casa. Como
Sim.
é que passou, portanto, agora estamos em junho, como é que passou estes meses? Faça-me lá o seu balanço.
Não, tranquilo.
Da quarentena.
Bem, sim, quer dizer, eu estive muito ocupada, não é? Eu noto um salto de... Há aqui algum salto de qualidade na vida, porque consigo respeitar mais os meus ritmos biológicos, não é? Tanto no que respeito ao descanso, tenho de facto mais tempo, porque não ocupo tempo em deslocações para fora de casa, não é?
Isso, portanto, isso facilita muito, não é? A questão dos transportes facilita muito.
Facilita. Pronto, confesso que me aborrece um bocadinho o escafandro que tem que se vestir para ir à rua, não é? Estou a exagerar um bocadinho, não é escafandro nenhum, é só
sim,
uma máscara.
Mas de facto limita-nos, não é? Limita-nos.
É, limita-nos e pronto. E eu sou daquelas que estou mais ansiosa, digamos assim, com o desconfinamento do que não estive com o confinamento. Pronto, mas estava-me a perguntar por estes dias. Foram tranquilos em casa... ocupada, pronto.
Estar ter a mente ocupada ajuda muito, não é? Ter objetivos, ter
sim,
metas, ter as coisas
sim,
alinhadas, não é?
Exatamente, ajuda. E depois é assim, uma casa tem sempre muito o que fazer, não é? Portanto,
então
há
não
sempre
tem.
Aquele baú que nós não abríamos há não sei quantos anos.
É agora.
E a minha mãe fomos-nos pôr a digitalizar slides com mais de 40 anos.
Isso é uma boa viagem ao passado. Foi boa? Foi boa a viagem ao passado?
Está a ser fantástica, porque ainda não acabou. Está a ser fantástica mesmo.
Ainda bem, Inês, ainda bem.
Olha, eu estava pendurada há, eu não quero exagerar, mas está aí há uns 10 anos.
Claro, claro. Olha, Inês, e os escuteiros? Agora ela está ligada aqui ao movimento, é dirigente.
Os escuteiros foi um desafio gigantesco. Quando nós falámos da outra vez, nós ainda estávamos a ver como é que as modas iam parar, se eu não me engano. Entretanto, resolvemos de alguma maneira reatar o contacto com os nossos exploradores. Correu muito bem, mas é uma coisa que corre bem numa duração limitada, não é? Porque quando o tempo começou a ficar melhor, naturalmente nós sentíamos-nos altamente cruéis estarmos a pedir aos exploradores que é um sábado à tarde cheio de sol, eles estivessem agarrados a um computador quando, portanto, na reunião, na tele-reunião de escuteiros, não é? Quando eles já passaram a semana inteira assim, a escola, nós sentimos que a escola sobrecarregou-os bastante e isto, pronto, espero que não me venham aborrecer por eu estar a dizer isto assim publicamente, mas até porque não tenho essa intenção, eu acho que estamos todos a aprender a viver com isto e não tivemos tempo a ensaiar, não é? Pronto, portanto, vamos ter amanhã, se Deus quiser, a nossa última reunião, a tele-reunião, não é? Enquanto o tempo esteve mau, foi mais ou menos, as coisas foram funcionando.
Quando veio o bom tempo foi mais complicado, não é?
Foi, claro. Motivámos para ler mais, não é? Portanto, nós temos o Escutismo para Rapazes, que é o grande livro base do escutismo, e que naturalmente hoje é mais difícil os jovens lerem do modo geral e portanto
estarem motivados, não é? Claro.
Exatamente. E correu bem, mas já chega.
Já chega, agora
isto
tem que se ir para o terreno, não é, Inês?
É
o avesso do
é?
Exatamente. Olha, Inês, foi um prazer falar consigo outra vez. Muito obrigada por estar disponível. Eu gosto muito de voltar, eu gosto sempre muito de voltar a saber como é que aconteceram as coisas, se está tudo bem, se voltar.
Pronto, há muito a aprender, não é? Como eu já disse, e não me canso.
Não há dúvida nenhuma. Não, aliás, o seu testemunho foi, agora fiquei muito contente de saber que existe realmente, existem ideias a correr o mundo e que as pessoas estão ligadas dessa forma também, não apenas às vezes para...
Sim.
As redes sociais
Sim.
não são só para outras coisas e
não,
para...
Não.
É de facto para partilhar
nenhuma.
Outro tipo de matérias.
Sim,
muito
dúvida,
obrigada, Inês. Um grande
obrigada,
abraço para si, passa o mãe. Muito obrigada.
Deus,
foi um prazer obrigada, voltar a falar consigo. Ora então, 13/4 foi quando eu falei com a Inês, portanto agora estamos quase em 13/6, portanto dois meses, correram bem na casa da Inês, que vive com a mãe, portanto investigadora científica em bioquímica e muito ligada a tudo aquilo que é, enfim, motivações sociais na sua comunidade, nomeadamente estar ligada aos escuteiros. Agora vou sair de Coimbra para subir um bocadinho, porque tenho a Delmira à minha espera, no Porto. Olá, Delmira, boa noite.
Boa noite. Como
então,
está?
Delmira, eu estou ótima, mas a senhora parece que não.
Não.
Então
não.
Conte-me lá, o que é que se passa consigo?
Já fui consigo uma vez.
Já falou comigo uma vez?
Sim, já falei consigo uma vez no programa.
Neste programa já falámos as duas?
Sim.
Ah, eram... Já falámos, sim, já falámos. Portanto,
aconteceu... A do Porto.
Exatamente. Olha, e diga-me lá, a Delmira, há alguma coisa que tenha mudado desde que falámos? Ou não?
Sim, mudou um bocadinho porque eu falei para a minha médica de família.
Era a senhora que queria fazer a operação nas pernas, não era? Que o marido não queria? Aos joelhos, e que o marido não queria, é isso?
Me deixou, mas agora está a pagar, bem fácil.
Então?
Porque ele só olhava para mim, sem ter mais ninguém, empregado ao doação do estômago, um cancro no estômago, e foi-se embora, claro, há 10 anos já, que ele está a olhar para mim. Eu não posso andar, e tinha que ser operado aos joelhos, ele me deixou, e agora está a pagá-la.
Mas eu não percebi bem, Delmira. O seu marido vivo...
88 anos, ele tem.
Pronto, e ele tem um cancro, é isso?
Não, a minha empregada que estava cá.
Então... Ah, a sua empregada é que foi embora. Desculpe, não percebi. Portanto, vocês estão os dois sozinhos agora, é?
Foi a empregada, não foi ele.
Ah,
então, ele... Infelizmente tem saúde, só que não vê muito mal. E
Delmira, nós quando falámos, quando falámos, eu lembro-me que fiquei muito preocupada, porque a senhora falava muito baixinho e dava-me a sensação que não podia dizer aquilo que pensava. Estou certo ou não?
Nem posso.
Mas está a dizer hoje, mas hoje está a dizer. Gostava de falar aonde, Delmira?
Eu precisava de falar com o reverendo.
Com o reverendo? Com o padre? Gostava de falar com o padre?
Porque eu não posso andar se eu pudesse ir à missa. Era o costume. Quando precisava ir à missa. E agora não posso ir. Ia pedir à Julinha se me fazia o favor, se pudesse. A missa.
Gostava que um padre a visitasse? Que um padre a visitasse, é isso?
Sim,
tá. Ah, Delmira, isso podemos tentar. Não sei se consigo, mas vou tentar. Vamos ver então se existe alguém disponível aí nas imediações de onde a senhora vive, alguém que a possa visitar. Eu quase que aposto que sim. Alguém que a possa visitar.
Realmente... A junta da freguesia disseram-me que não podiam interferir, que voltasse a falar à médica. Ela não quer cá vir a casa. Mandou-me tomar os comprimidos. Para eu dormir, eu não queria tomar tantos comprimidos para dormir. Disse que eu não tomava. Ela disse que não vinha cá mais. Estou farta de falar.
Olha,
para ela.
Portanto, a junta de freguesia tem conhecimento do seu caso. Há uma médica de família que tem conhecimento do seu caso. E todos... E a Delmira acha que ninguém percebe o que é que está a passar consigo, é isso? Mas hoje está bastante mais... Delmira, hoje está muito mais... Como é que eu ia dizer? Mais... A sua voz está mais presente. A senhora não está tão fechada sobre si mesma do que da outra vez que falámos. Olha, eu, isto da possibilidade de alguém visitar, um padre, alguém poder passar por aí, vou tentar, está bem, Delmira? Esta é a Rádio Renascença, é uma antena muito próxima das pessoas que o ouvem. Vou tentar.
A missa do meio-dia faz muita falta. A benção espiritual faz muita falta.
Claro, claro. Vamos então, Delmira, vou tentar, está bem, Delmira? Mas olha, já viu, já é a segunda vez que falamos, eu não alargo, hein? Olha, não alargo. Um beijinho grande, Delmira, muito boa noite. Ora então, Delmira, que também é a segunda vez que eu falo com ela, como estão a constatar, estou aqui a fazer uma, digamos assim, um périplo para algumas chamadas que já fiz e que voltei a ter. Eu recordo-me perfeitamente deste caso, porque fiquei muito preocupada com a Delmira quando falámos, porque ela disse-me que queria fazer uma operação aos joelhos, mas... por uma questão que percebi que seria uma decisão conjugal não consensual, essa operação não ia ser feita. A senhora pareceu-me muito, da outra vez que falámos, a Delmira pareceu-me muito, enfim, muito, com muita dificuldade de se expressar por estar a ser observada, enfim, por aqueles que estavam em casa com ela. E hoje achei-a bastante mais... com capacidade de se manifestar e manifestou aqui algo que eu, se calhar, posso ajudar de forma muito concreta, que é passar a mensagem para que o parque mais próximo dê um saltinho aqui junto a esta senhora e veja o que é que se passa e, de uma vez por todas, perceber porque é que esta senhora não pode ou não a deixam fazer uma operação aos joelhos que ela gostaria porque está quase sempre deitada. Estou a falar de uma senhora que tem uma idade avançada e sabemos que às vezes nas idades avançadas a avaliação e a leitura que se faz dos acontecimentos e daquilo que há à nossa volta pode estar um bocadinho distorcida. Mas vamos ver o que é que se passa aqui exatamente. Bom, portanto, estamos numa noite que já percebi que tem a ver com regressos e ainda bem. E estamos já preparados para ir para outro sítio. Agora vou visitar Ana Pedro. Olá, Ana, que está mais pertinho, está na Amadora. Olá, Ana, boa noite.
Boa noite, como vai?
Boa noite. Eu muito bem, mas estou... Olha, já estou aqui a ter... Fiquei agora aqui um bocadinho tumultuada com a chamada com a Delmira. Mas a Ana Pedro não tínhamos falado ainda, pois não é a primeira vez. Boa noite.
Não, é a primeira vez.
Olá, Ana. Então, conte-me lá, como é que está a ser a sua vida ou como é que está a desconfinar? Conte-me lá, agora a palavra é desconfinar. Como é que está a voltar à normalidade?
Voltar à normalidade, eu estou a voltar, tentando voltar, mas com um bocadinho de receio, não é? Pelas coisas, aqui na Amadora a situação não está muito famosa.
É um dos focos de alguma preocupação, não é?
Sim, é assim. E me preocupa muitíssimo é a forma como as pessoas... estão a lidar com a situação, quer dizer, acho que não estão a levar as coisas muito a sério relativamente ao uso da máscara, relativamente à higienização
dos locais.
No retirar da máscara, a jogam para a rua, percebe? Para mim está a ser, fico apreensiva. E com receio de... hoje, por exemplo, fui a um supermercado, não vou dizer o nome,
uhum.
E constato lá dentro que um senhor idoso não tinha máscara, quer dizer, tinha a máscara, mas estava com a máscara no pescoço. E eu delicadamente virei para ele e disse-lhe: o senhor tem que pôr a máscara, não pode estar aqui dentro sem máscara. Diz-lhe: mas eu não estou infectado. Não é questão de estar ou não.
É uma questão de proteção de todos, não é?
Não está,
ainda bem que não está.
E então tudo isso me está a preocupar, sabe? Nunca andei com tanto medo na minha vida como agora.
Olha, Ana tem alguma situação, a senhora já tem alguma idade, não é? Mas não é grupo de risco, tem alguma patologia que a fragilize mais ou tem só a ver com a sua idade?
Não, tenho, acho que sou um bocadinho de risco, segundo os médicos, não que me dissessem a mim, né? Mas eu tenho a tensão alta às vezes, né? Tomo medicação para a tensão e tomo medicação para, para as batidas cardíacas.
Portanto, a sua preocupação. Tem razões completamente para estar preocupada. Olha, e diga-me mais uma coisa. Eu tenho aqui como indicação que neste momento tem uma filha por perto, não é? Uma neta e outro filho fora e o marido também fora. E ele não vem a casa, ou vem pouco, porque
vem.
Está a vir, mas não tem receio dos transportes. Ou seja, ele vem de quê? De autocarro, é isso?
Agora vem de carro, mas ele estava a vir de transportes e isso estava-me a deixar super insegura.
Preocupada, né? claro. Tem toda a razão.
Por exemplo, fui dar um passeio ali na Cruz Quebrada, que eu gosto muito de andar à beira-mar, e a juventude joga a máscara, estavam as máscaras jogadas na água, sabe? Eu disse, mas o que é isto?
Inconsciência, não é? Inconsciência, falta de... Já estão a facilitar, não é?
É, e não se vê... ainda não há aquela fiscalização, percebe? Para chamar a atenção das pessoas. Porque nós, infelizmente, seres humanos, somos um bocado desobedientes, não é? E achamos que o facto de estar na rua... não implica nada com mais ninguém.
Temos de facto uma pouca, somos civilizacionalmente pouco civilizados, não é? Portanto, temos aqui uma situação que implica o cuidado de todos e certas pessoas agora, como já veio o sol, veio o calor, há uma sensação assim de conforto, estamos a facilitar. Tem toda a razão, Ana.
Eu não vou à praia, quer dizer, eu vou passear.
Eu também não irei, Ana. Ana, também não vou.
Não vou, e eu adoro praia, sou uma pessoa que,
também eu.
Meu Deus, como eu gosto. Mas não vou mesmo porque o facilitismo me deixa tão insegura e eu chego em casa, como estou sozinha, porque o meu marido está a trabalhar fora, né? A minha filha me liga todos os dias, todas as noites, percebe? E eu fico, não quero transmitir-lhe a minha insegurança, mas fico aqui com o...
Mas está aí, mas está nas mãos, claro, claro. Oh, Ana, não fique, está a fazer tudo certinho por si e pelos seus, que é o que é mais importante. Está a tomar todos os cuidados para si, na por cima que tem essas características, portanto, tem essas nuances da sua saúde que têm que ser, portanto, protegidas. Portanto, deixo-lhe um grande beijinho. Gostei muito de conversar consigo. Muito beijinho. E estou consigo. Olha, não nos vamos encontrar na praia. Não vamos. Eu também não vou. Não vamos as duas. E quem quiser que siga o nosso exemplo, Ana. Muito obrigada. Ora, acabo de falar com a Ana Pedro, a amadora, que nos deixou aqui a sua inquietação. Agora, quando começámos este programa, a ideia era falarmos com as pessoas que estavam em casa, confinadas, não é? Agora estamos naquele outro processo que é o desconfinamento. Como é que cada um de nós está, no fundo, a viver o momento em que abre a porta de casa e volta para... uma realidade que, por muito que se diga, ah, é nova, mas temos que pensar que é nova. E não podemos atirar máscaras para o chão, não podemos ter comportamentos de risco, temos que observar, de facto, aqui alguma contenção e, se calhar, mudar alguns dos nossos hábitos, mesmo aqueles que nos davam muito prazer, como, por exemplo, ir à praia. Não sei se a Rita vai à praia, mas a Rita está à minha espera, alguns no Norte. Olá, Rita, boa noite.
Boa noite, Júlia.
Boa noite. Então, Rita, vai à praia ou não vai à praia? Ou já desistiu
não,
disso?
Não, eu aqui não tenho praia perto, por isso... Portanto, é um difícil agora ir à praia.
É uma tentação que não terá, não é?
Não, sem dúvida que não.
Pronto. Então, Rita, conte-me lá. Tenho aqui a sua história, que li com muita atenção, e é uma história para já de amor, não é? Tem uma avó maravilhosa.
Sim, principalmente, sem dúvida.
Então, conte-me lá. Vive com a sua avó desde muito pequenina, não é?
Sim. Eu vim viver com a minha avó quando tinha 3 anos. E quando dei de caras com o seu programa, dado que tantas histórias que eu ouvi eram histórias mais tristes e de um confinamento um bocado complicado, eu achei que era o oposto do meu, porque eu vi o desconfinamento, principalmente agora que está a passar, como uma dádiva ter tido tanto tempo em casa para passar com a minha avó.
Ai, conte-me isso, Rita. Portanto, estar em casa com a sua avó, só as duas, deu-lhe um imenso prazer, foi?
Sim, sim, porque eu normalmente vou trabalhar, não é? Eu vivo ainda aqui, mas agora entrei em regime de teletrabalho.
Uhum.
E foi fantástico, normalmente nós, como qualquer pessoa, discute e irrita-se e assim, e nestes dois meses foi o oposto. Ou seja, nós estávamos sempre a rir, nós e os gatos, sempre à nossa volta.
E uma tartaruga, não é?
E uma tartaruga e dois cães.
E dois cães, é isso. E portanto, para si isto foi, então, ao contrário, se calhar, não existiram outras pessoas como a Rita, que é, este foi um tempo de qualidade, é isso?
Sim, sim, sim. Porque não estava nos meus planos, dada a idade da minha avó e a minha, não é? Não suponho que vou chegar à reforma e poder estar tanto tempo com ela. Portanto,
vai ser, se calhar, um bocadinho difícil, tendo em conta que é muito novinha.
Na minha idade, ter essa oportunidade acho que é fantástico, é algo que eu sem dúvida não estava à espera.
Então riram-se muito e divertiram-se muito, foi?
Sim, todos os dias.
Ai, que bom, Rita. Olha, Rita, isso é tanto mais importante, porque o texto que me mandou pressupõe aqui uma menina com algumas inquietações. Então, conseguiu apaziguar as sombras que andam à sua volta neste tempo de mimo, então de proximidade.
Sim, não diria que estão completamente arrumadas, mas estão um bocadinho mais fechadas as gavetas e o tempo que uma pessoa fica a pensar nisso, com este tempo de equilíbrio, é cada vez menos, sim.
Ai, que bom! Oh, Rita, então, o Covid-19, para si, foi um tempo de uma reflexão boa e que a trouxe de um sítio qualquer onde estava, que era cheio de ameaças, a sua cabeça tinha aí muitos pensamentos que não eram os melhores, não é? Que não a ajudavam e de repente uma pandemia mundial dá-lhe a possibilidade de um recuo que a equilibra, é isso?
Sim, foi preciso uma pandemia, mas...
foi preciso que o mundo parasse mesmo para a Rita perceber que nem tudo é mau, é isso?
É isso, e nem tudo gira se calhar tanto à minha volta.
Oh, Rita, não gira mesmo. Eu sei que com 20 e poucos anos pensa-se que sim, mas não. Já viu?
Pois não.
Já viu. Olha, e agora? Agora que se calhar está preparada para voltar a encontrar o mundo real ou não? Como é que é?
É assim, estou preparada, não estou com muita vontade, tenho de dizer. Mas para a semana
já vai trabalhar. Mas o que é que a perturba? Tem que ataques de pânico, ansiedade, é isso?
Não.
Não é nada disso? Não. É tristeza? Não, não. É depressão, é isso?
Um pouco, sim.
Mas agora vai voltar, não é? Tem. Eu já percebi que a sua avó é o centro da sua existência, mas cá, depois, quando voltar ao mundo do trabalho e às suas relações, há mundo cá fora para si ou não tem pontos cá fora?
Sim, tenho algumas.
Tem amigos?
Nada...
Tem namorado?
Sim.
Tem namorado?
Não, namorado não.
Oh, Rita, mas o namorado dá muito jeito na sua idade.
Oh, pois é verdade, mas o mercado aqui também está um pouco fraco.
O mercado? Estava a dizer, portanto, que os rapazes que existem aí disponíveis não ficam assim muito interessados, é isso?
Não, é isso.
Então conte-me lá, como é que tem que ser o namorado ideal para si? Conte-me lá, vá lá, diga-me lá que essas coisas interessam muito. Tem que
olha,
ser
bem,
como?
Primeiro tem de gostar de ler.
Acho muito bem, para poderem partilhar as vossas opiniões sobre o que estão a ler. Sim, e mais?
E tem de ter humor, entender o meu humor um bocadinho mais negro e sarcástico.
Portanto, é uma menina muito inteligente. Quem tem sentido de humor é uma pessoa inteligente. Portanto, precisa de um rapaz inteligente, sim.
E que, não, e que tenha de gostar de gatos, pelo menos, não é? Acho que é isso.
Está bem. E olha, tem que ser muito giro, não é necessário,
não,
basta...
Não, tem que ter charme, não precisa ser muito
tem
giro.
Tem que ter charme. Ah, o que é que define como charme? Vá lá.
Não sei, aquele je ne sais quoi.
Ai, aquele je ne sais quoi. Então tem que, ser,
sim,
tem
não,
que saber
não
encantar.
Mais um, não é? Uma pessoa tem que pensar
tá
no futuro, na procriação.
Já está a pensar na procriação. Olha, mas alguém com este perfil e, esta, e estas características não existem nas, nas imediações, é?
Que eu saiba, não. E também não sei se
ia dar por ele se ele aparecesse.
Pois,
se calhar não dava por
não,
ele.
Acho que não. Provavelmente passaria um bocado ao lado, sim.
Não, Rita, ponha o radar a funcionar. Põe o radar a funcionar. Rita, olha, eu quando li aqui o texto que me enviou, pensei que ia falar com uma menina um bocadinho mais triste e um bocadinho mais fechada. E não.
Não.
Tenho aqui uma menina que tem um, como diz, um sentido de humor à flor da pele. E tem, o texto que me mandou é muito bonito, ainda que deve ter sido feito assim, de ao correr dos dedos, sentou-se e despejou.
Sim.
Mas acho que fez um excelente retrato de si. E eu fiquei, sabe o que é? Fiquei tão orgulhosa de confiar em mim, porque eu já sou uma senhora também crescida, não é só o caso da idade da sua avó, se é que não sou da idade da sua avó.
Ainda não.
Mas estou a caminho perigosamente. E portanto, quando a Rita me põe estas suas impressões todas no colo, eu fiquei mesmo, sabe o que é? Babada. Babada por, babada por sentir que eu podia ser sua interlocutora. Honra-me muito.
Obrigada.
Rita.
Obrigada.
A sério. Olha, Rita, tudo aquilo que são sombras tem luz. É só ver de outra maneira. É pôr a lâmpada no sítio certo. É pôr a lâmpada no sítio certo.
É.
Eu conheço muito bem as inquietações de uma menina da sua idade. Não conheço a sua vida, não, nem teria essa pretensão. Mas conheço e tenho-me cruzado com muitas pessoas que têm as suas inquietações, que têm essa dificuldade de conseguir descobrir o seu lugar num mundo que às vezes parece sempre um bocadinho crispado e difícil. Portanto, deixo-lhe um grande abraço e um grande beijinho. Está bem, Rita?
Obrigada.
E se quiser
beijinho.
Conversar de novo, falamos um dia destes outra vez. Olha, e a sua avó, okay. A propósito? Onde é que está a sua avó? Está a ouvir isto
a
tudo?
A minha avó? Não, não.
Então, está com os gatos e com os cães e a tartaruga?
Já está no quarto.
Ah, está bem. Então como é que se chamam os cães? Só para eu saber.
Ben e Sherlock. Mas esses são os meus primos que puseram os nomes. Os gatos chamam-se Pandora e Sebastião.
Gosto. E a tartaruga?
E a tartaruga chama-se Tartaruga.
Tartaruga, sabe que eu não tenho uma tartaruga, mas tenho um cágado. Sabe como é que
se
chama?
Eu acho que ela é um cágado. Eu não sei. Eu
não vejo há 3 anos.
Na primária, por isso.
Desapareceu ou ainda está visível?
Aqui em casa, no verão.
Ah, pronto. Mas está desaparecida. É que eu tenho um cágado que só aparece 3 em 3 anos.
E não, porque ela está dentro de casa. Então eu sei sempre onde ela está e os gatos fazem-lhe companhia.
Não, eu tenho um cágado que vive fora e que aparece 3 em 3 anos e que se chama Bimbi.
Bimbi, não, esta eu nunca tive vontade de lhe pôr nome, não sei porquê. É a única. Os gatos da rua têm nomes, mas ela não.
Oh, muito bem, então olha, se eu encontrar a minha Bimbi, eu ainda ponho no Instagram e se quiser ir lá espreitar, pode ver a minha Bimbi. Mas ela não aparece há muito tempo, há 3 anos que não aparece. Adeus, muito obrigada,
ela
Rita. Um beijinho. Não
existe.
Não me diga uma coisa dessas que eu fico já destroçada.
Há 3 anos.
Não, mas os cágados são assim, sabe? Os cágados desaparecem, andam na vida deles e depois aparecem de repente 2 anos, 3 anos depois, não há nada em vulgar. Eu estou confiante que a minha Bimbi está.
Tipo só a estação.
Não. Eu acho que a minha Bimbi está a fazer bimbizinhas, alguns por aí. Vai aparecer um dia deles. É provável. Adeus, Rita. Boa noite.
Obrigada.
Muito obrigada.
Boa noite.
Adeus.
Boa
muito
noite.
Obrigada. Ora, então, depois de falar com a Rita, menina que eu esperava que tivesse, de facto, um bocadinho mais fechada na conversa, mas não. Foi muito agradável falar com ela e perceber que uma coisa tão bonita que é. Ela achou que este tempo de quarentena passado ao lado da avó tinha sido um tempo de qualidade extraordinário e, portanto, que tinha a pandemia foi para ela uma bênção. Não é extraordinária? A vida não é extraordinária? Pois é. Agora a Maria José Mestre, Lisboa. Olá, Maria José.
Então, olá, bom... Júlia.
Olá.
É um grande prazer falar consigo.
E eu consigo.
Eu admiro-a muito. Eu acho que a Júlia tem um toque humano, como fala com as pessoas, que tem muito humanismo. E eu admiro as pessoas que são humanas. As pessoas que são humanas e que tratam as outras pessoas com compaixão, com humanismo, para mim, merecem tudo.
Oh, muito obrigada, Maria José. Oh, Maria José, então, licenciou-se para inglês português, não é?
Licenciei-me em português e inglês na Universidade do Algarve.
Ah, pronto, então somos quase colegas. Somos
sim,
quase colegas.
Não,
eu tirei germânicas em Lisboa, mas sim. Mas então...
Eu gosto muito do alemão e quando posso, eu tento aprender mais alemão porque...
É uma língua muito difícil.
É difícil e vem ali da garganta, daqueles sons meio esquisitos, mas...
Não é o mais complicado, a estrutura gramatical é que é o mais difícil. Olha, diga-me cá.
É o mais complicado porque tem os casos, é como o latim tem os casos.
É exatamente.
É verdade.
Olha, então diga-me lá, mas seria de pressupor que a sua vida fosse, então, se calhar dedicada a lecionar, a ser professora, mas nunca foi, não é? Acabou por desistir.
Cheguei a lecionar.
Ah, chegou a lecionar.
Cheguei a lecionar em escolas públicas, lecionei uns 3, 4 anos, mas depois percebi que não era o que eu queria para mim, porque o que eu gostava era dar aulas e partilhar o meu conhecimento. E havia muita indisciplina, e eu costumo dizer que quando não são os pais que educam os filhos, quando os filhos não têm educação desde o berço, não são as pessoas que vão dar educação. Diga-se de uma forma muito linear e muito bruta, mas é o que eu acho.
Os professores são expostos a coisas muito difíceis, não há dúvida nenhuma. Portanto, desistiu, não é?
Desisti, só que, entretanto, depois, como tirei após a graduação em bibliotecas, trabalhei no IPAM como bibliotecário também, e foi uma profissão que me preencheu e gostei bastante. E desde isso já fiz outras coisas, já fui explicadora também, depois do nascimento da minha filha.
Tem uma filha de 6 anos, não é? Tem uma filha de 6 anos, de resto...
Uma filha que vai fazer 7 anos, daqui a 3 meses, precisamente, Sofia está aqui.
Olá, minha querida, como estás? Como é que ela se chama?
É Sofia.
Olá, Sofia, boa noite, estás boa, Sofia?
Sofia Maria Leonardo.
Muito
filha.
Bem.
É linda.
Com certeza, e... então. Oh, Maria José, mas eu tenho aqui como nota que está um bocadinho triste e que se sente um bocadinho abandonada. Conte-me lá.
Está um bocadinho triste, mas já pedi aos santinhos lá de cima para me levantar o ânimo e já estou melhor.
Mas aconteceu alguma coisa? Andai alguma coisa difícil? Foi este período de quarentena em casa ou não?
Nada que não se resolva. Pronto, não há famílias perfeitas. A minha também não é. As calhares da Júlia também não é. Não há famílias perfeitas.
Não, minha querida, não há. Só há famílias perfeitas à distância. Quando nos aproximamos, percebemos que não são perfeitas.
Os conflitos. Mas isto também. Mas as coisas, pronto, vão se resolvendo e vão-se conversando, vão. Pronto, eu foco na minha filha, que é o mais importante para mim, o mais essencial para mim, a minha filha, é a saúde dela, é o bem-estar dela, é a felicidade dela, e o resto é paisagem.
Olha, mas a sua voz de repente ficou um bocadinho mais tristinha.
Não, disse isto, pronto, é o que eu acho, pronto, foi, é o que eu acho. Aí, entretanto, eu queria dizer à Júlia que também escrevi já 4 livros. De uma editora que, pronto, não é das mais conhecidas, mas os livros estão muito.
Escreve sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o que é que escreveu, Maria José?
É livros de crianças. É livros para crianças.
Livros para crianças.
Não é para adultos. É um conto. É o Doce Luar. Mas os outros, que é Mãe Gaivota, o outro chama-se Mãe Gaivota, o outro Estrela de Natal e o outro Rei do Jardim, são para crianças.
Muito bem. Maria José, então olha, fica aqui um beijinho para si e para a Sofia. Muito obrigada por termos conversado um bocadinho. Olha, e se quiser, olha, Maria José, eu não fiquei convencida. Se quiser conversar outra vez comigo, podemos conversar outra vez, está bem? Adeus, Maria José, boa noite, adeus. Bom, portanto, eu acho que a Maria José tinha mais para contar, mas hoje não era o dia dela, já aconteceu aqui, começarmos uma conversa num dia e terminarmos noutro. Agora vou a uma outra senhora, que estará a alguns também a norte, e vou-lhe chamar Alice. Olá, Alice, está boa? Olá.
Oi, Júlia, boa noite.
Então...
Ai, gosto tanto de si, tanto, todos os dias vejo o seu programa na televisão, todos.
E oh, minha senhora. Então o que é que me quer contar de si? O que é que me quer contar de si?
Eu tinha a minha história para lhe contar, mas não dá, não há...
Não, não dá em ser... Aqui, mas dá para contar qualquer coisa, então.
Olha, um trauma muito grande que me tem...
Na sua vida? O que é que é?
Foi, mas eu gostava de contar. Tive uma infância muito infeliz, muito. E por razões de várias ordem que não dá agora para estar aqui porque não dá tempo, eu fui parar a uma instituição de freiras.
E correu bem ou correu mal?
Muito mal, é isto, é um trauma que me tem acompanhado toda a minha vida. Olhe, a instituição era um asilo, chamava-se Asilo da Infância Desvalida, como se, para quem era órfã, mas por intermédio da minha mãe, que era empregada doméstica e por os patrões, conseguiu lá meter-me. Mas isto, hoje a minha história não começa aqui.
Eu já percebi, desde que nasceu. Olha, Alice, eu já percebi que a sua vida é longa. Estou a falar com uma senhora crescida.
Tive dois pais e não tinha nenhum. Nunca tive nenhum.
Teve dois pais?
Dois.
Um pai biológico e depois teve um padrasto, é?
Não. Nasci num casamento da minha mãe, casou-se com 18 anos e o marido tinha um problema físico que não fazia filhos, mas nunca assumiu, culpava a ela, mas e o problema... olha, isto é tão... Eu estou nervosa, sabe?
Não, já percebi, Alice. Mas não esteja, pronto. Mas olha, há aqui uma coisa que eu retenho. É que casou e que teve um casamento muito feliz. E que durou muito tempo. Isso foi bom.
Não foi muito feliz. Foram 60
anos. Ai, não foi?
Porque eu não quis tirar o pai às minhas filhas. Eu dei às minhas filhas aquilo que eu não tive.
Não foi feliz?
Vou-lhe dizer que eu tenho 4 irmãos biológicos... formados todos com e não conheço nenhum. Uma das minhas irmãs, a mais velha, é que me contactou aqui há 2 anos, mas ainda não conheço. Contactou-me por telefone, mandou uma fotografia do pai biológico. Enfim, olha, é um romance e ainda não nos conhecemos. Todos os 4 são formados com cursos superiores. E ela, coitada, que é a melhor delas todas, com certeza. Pronto. E então, eu fui parar a uma instituição de freiras, que isto é que eu quero mesmo salientar, que fomos tão maltratadas com dominicanas, freiras dominicanas, que dávamos castigos tão humilhantes, que eu só... Olha, só 2 que eu lhe quero contar. Um deles, eu pequenita, tinha para aí 6 anos, pronto, comecei lá a escola. Parti, já me obrigavam a andar a limpar lá isto e aquilo e aquilo outro. Parti um pires e eu com medo escondi o pires atrás lá de umas garrafas, os cacos do pires. Quando descobriram, obrigaram a dizer quem foi. Quando encontraram aquilo, obrigaram a dizer quem foi, puseram-me de castigo, a mim e às outras, não era só eu, eram todas, puseram-me, sabe como, o refeitório, todas as outras minhas colegas minhas companheiras a comerem, e puseram no meio do refeitório, à hora do almoço, de joelhos, com as mãos debaixo dos joelhos.
Ah, oh, Alice. Alice, vamos fazer o seguinte. Alice, vamos fazer o seguinte. A história não está nem por sombras contada e eu estou a chegar mesmo ao final do tempo do programa. Portanto, Alice, vai-me dar licença. Não, mas vamos fazer o seguinte, Alice. Alice, vamos fazer o seguinte. Eu vou ligar-lhe outra vez. Falamos outra vez para a semana, quer? Falamos outra vez.
Olha, eu gostava, eu até já uma vez tentei para ver.
Quer ir à televisão? Então, se tiver coragem para isso. Então podemos tratar disso, Alice. De qualquer das maneiras, fica aqui uma senhora.
Mas eu não sei lidar com e-mails nem nada, só.
Não tem problema, Alice. Não tem problema. Eu trato tudo. Se a senhora se sente com força para isso e de facto o resumo que eu tenho aqui da sua vida. Quero contar a sua história. Muito bem, Alice.
Com 72 anos tive uma tuberculose. Com 72 anos tive uma tuberculose, veja lá. E fui operada.
Adeus. Boa noite, Alice. Já não tenho mais tempo. Tenho muita pena, mas o tempo é mesmo assim. Bom, como já perceberam, estou aqui a fazer uma voltinha a algumas pessoas com quem já falei desde que começou o programa. Estamos quase a fazer 2 meses de emissão e estamos, acho que, a fazer aquilo que nos compete, que é averiguar, sentir, tirar a temperatura, medir a pulsação de quem continua frágil, de quem se sente mais forte, e temos que nos despedir por hoje. Deixo-vos Chuva no Mar, duas vozes lindas, Carminho e Marisa Monte. Boa noite e bom fim de semana.
Coisas transformam-se em mim, é como chuva no mar, se desmancha assim em ondas a me atravessar, um corpo sopro no ar, com um nome para chamar, é só alguém batizar, nome para chamar de desejo quintal, o horizonte lá longe, tudo que eu olho alcançar e o que ninguém escutar invade sem parar, te transforma sem ninguém notar, frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais, o mundo é grande demais, coisas transformam-se em mim, por todo mundo é assim. Transforma-se em ninguém notar, frases, vozes, cores.